Olá, meus amigos, meus irmãos. Um momento muito especial para mim, porque está começando mais um programa Caminhando Juntos, aqui na Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da IELP. E este programa também vai até você pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Uma grande alegria poder estar com você, poder compartilhar a Palavra de Deus, especialmente neste período que nós estamos vivendo, período de pandemia. Já estamos aí no quinto mês da pandemia e nós, como igreja, precisamos nos fortalecer cada vez mais na Palavra, nos fortalecer cada vez mais na comunhão, na união entre nós. Por isso, o tema do nosso programa hoje, baseado no Salmo 133, é Unidos. Vamos ver o quanto é importante estarmos unidos, não só nesse período, mas durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada, a nossa caminhada aqui neste mundo. Nossa gratidão a você que está nos acompanhando. Nossa gratidão também a você que curte a nossa live, você que compartilha a nossa live. Estamos vendo no nosso programa, em todos os programas aqui dos colegas da diretoria, que cada vez mais as pessoas estão curtindo, as pessoas estão compartilhando. E cada vez mais nós estamos tendo visualizações, mais pessoas estão sendo alcançadas com a nossa mensagem. Também hoje quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Léo Bandeira, que sempre com muito carinho está aqui fazendo os trabalhos técnicos do nosso programa. Deus abençoe você e a sua família. Que Deus mantenha vocês sempre unidos a Ele e unidos entre vocês também, tá bom? Vamos ouvir a primeira canção do nosso programa? Falar em unidos, a gente pode se unir até de forma virtual, de forma online. Por isso, hoje eu peguei duas canções, dois hinos, na verdade, do Hinário Luterano, que foram gravados, cada um no seu quarto, cada um na sua casa, na sua sala. E alguém que tem o dom aí de música, né, de organizar um hino, montou e fez esses lindos corais virtuais, corais online. Nós vamos ouvir primeiramente Castelo Forte, para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa edificação.
Vencido cair. Você está ouvindo Caminhando Juntos.
Você acompanhou no nosso programa o hino Castelo Forte, nesta união coral, né? As pessoas gravaram cada um a sua voz e mandaram os vídeos, né? E toda essa produção foi feita pelo nosso querido maestro Abner Eupino Campos, a quem nós queremos agradecer por todo o trabalho maravilhoso. O hino no final, que nós vamos tocar no final do nosso programa, Fortalece a Tua Igreja, também foi preparado por ele, liderado por ele. Então, esse cântico coral produzido desta forma mostra que a gente pode trabalhar de forma unida, até mesmo quando, por causa da pandemia, a gente precisa ficar afastado fisicamente um do outro, né? Dá para estar unidos pela fé, dá para estar unidos num projeto, dá para estar unidos numa missão, numa tarefa, num desafio. E estes dois hinos que nós tocamos no programa de hoje, que já tocamos e que vamos tocar, são uma prova concreta disso, que é possível permanecer unidos quando Cristo está no nosso coração. Por isso, nós escolhemos hoje um texto muito especial para a nossa reflexão, que é o Salmo número 133. Salmo 133 só tem 3 versículos, mas tem um conteúdo muito profundo, muito especial. Ele foi escrito pelo rei Davi, é um Salmo de Davi, e é um cântico de romagem. Né? Título inspirado lá no texto original, em hebraico, é Cântico de Romagem de Davi. E esse salmo tem o seguinte conteúdo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham no nosso programa Caminhando Juntos, né? Esse salmo ele defende de uma forma assim, muito incisiva, de forma muito categórica, uma tese. É bom e é agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E para provar essa tese, para ilustrar essa afirmação, esse salmo usa duas metáforas. Né? Uma está no versículo 2 e a outra está no versículo 3. A metáfora do versículo 2 é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa é uma metáfora que na nossa cultura, né, nós que vivemos num país tropical, parece um pouco estranha, né? Óleo derramado, óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e entra aqui pela gola, né, e vai descendo pelo corpo abaixo. Para nós é um pouco estranha essa metáfora, chega até a dar um pouco de gastura, né? A gente se imaginar nesse contexto, né? Um óleo sendo derramado sobre nós, descendo pelo rosto e entrando pelas vestes, pela gola da nossa camisa e descendo pelo corpo. Para nós isso é estranho, só que na cultura do povo de Deus no Antigo Testamento, no contexto em que vivia aquele povo, o óleo era um dos elementos essenciais, fundamentais para a manutenção da vida. Por quê? Porque lá não é um clima tropical que nem o nosso. Lá é um clima semiárido, semideserto, um clima seco, muito seco. E por isso a pele das pessoas tem a tendência de ficar muito ressecada. Até por isso a forma deles se vestir. A gente até hoje percebe que os árabes, as pessoas daquela região, eles praticamente cobrem o corpo todo, né? da cabeça aos pés é uma forma de proteger-se, né, do efeito daquele clima na pele. E uma das coisas assim, essenciais para o cuidado da pele, para manter a pele lubrificada, é o uso do óleo. Então, o óleo é um dos elementos essenciais na bagagem de quem viaja, é um dos elementos essenciais de quem quer cuidar da sua saúde no dia a dia. O uso de óleo lá não é uma questão de luxo, de capricho, de vaidade. O uso do óleo é uma questão de sobrevivência. É uma questão de cuidar da saúde, de cuidado da saúde. Nós vemos, por exemplo, quando o Jacó, né, teve aquele desentendimento com seu irmão e teve que fugir, estava indo em direção à casa do seu tio Labão, uma viagem difícil, uma viagem por uma região desconhecida, e ele, num determinado ponto da viagem, cansado, parou para dormir, deitou ali com a cabeça numa pedra, isso nós vemos em Gênesis 28, e teve aquele sonho, aquela visão de uma escada que ligava os céus e a terra, e os anjos de Deus desciam e subiam por essa escada. E quando Jacó acorda, ele tem a certeza de que Deus está com ele nessa viagem, que Deus estaria com ele ao longo da sua vida. Então ele pega aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, fez dela uma coluna, e derramou sobre ela óleo, derramou sobre ela azeite, né? E ofereceu assim esse azeite ao Senhor. É. E depois ele fez aquela promessa, aquele voto, né, de tudo que Deus lhe daria, ele daria o dízimo como oferta ao Senhor ao longo da vida. Mas veja bem, Jacó tinha na sua mochila, né, na sua bagagem, mesmo que ele teve que sair de casa meio às pressas, né, porque ele corria risco de ser, inclusive, ser assassinado pelo seu irmão, ele tinha na sua bagagem, possivelmente a mãe dele colocou ali, um frasco de óleo. Por quê? Porque o óleo era necessário para que ele pudesse lubrificar a sua pele nessa viagem por uma região tão seca. E o óleo, então, era símbolo de vida. Por isso, ele pegou aquilo que de mais precioso ele tinha naquele momento para oferecer ao Senhor, para derramar sobre aquela coluna, sobre aquela pedra, sobre aquele altar que ele tinha improvisado. Ele derramou óleo, porque óleo é sinal de vida. Óleo é sinal de vida. E exatamente esta figura, essa metáfora que o salmista Davi usa aqui, dizendo, olha, é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo que é derramado, o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Arão era o sacerdote. Então, o sacerdote tem todo aquele significado, aquele simbolismo, que é aquele que representa Deus no mundo e que representa as pessoas diante de Deus. É um mediador, né? E nessa figura nós vemos a pessoa de Jesus, né? Que tem os três ofícios: ofício profético, sacerdotal e real, né? Então, o óleo, né, nessa comunhão em Cristo, né, quando nós estamos em comunhão com Cristo, em comunhão conosco mesmo, né, isso nos traz vida, isso faz de nós novas criaturas, isso faz de nós novas pessoas, nos dá uma nova perspectiva de vida, nos dá uma nova dinâmica de vida, dá um novo jeito de ser e realmente nos dá vida, né? Assim como o óleo, naquele contexto, trazia vida. Então podemos afirmar que naquele contexto do salmista Davi, onde vivia o povo do Antigo Testamento, sem óleo, o que nós tínhamos era uma pele ressecada, uma pele que começava a dar sinais de morte, que dava sinais de ruína, de destruição, de morte. Com a presença do óleo, nós tínhamos então uma situação diferente, uma pele lubrificada, uma pele com sinais saudáveis, uma pele com sinais de vida. A mesma coisa acontece na nossa vida, na nossa caminhada aqui neste mundo. Quando nós nos isolamos, quando nós nos afastamos da comunhão com Cristo, e quando nós nos afastamos da comunhão com as pessoas, com os irmãos da igreja, talvez a gente não perceba, mas imediatamente a gente começa a secar, a gente começa a perder a fé, a enfraquecer a fé, a gente começa a perder essa vida que nós recebemos de Cristo e por meio da igreja de Cristo aqui neste mundo. Mas o salmista ele usa uma segunda metáfora. No versículo 3 ele diz, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É como o orvalho do irmão. O Monte Hermão, irmãos, ele é um monte localizado na porção terminal sul da cordilheira do Antilíbano, na fronteira do Líbano com a Síria, portanto, ao norte de Israel. Ele fica ao norte de Israel, na fronteira do Líbano com a Síria. Ele tem 2.814 metros de altitude. E uma coisa interessante, naquela região tão seca, naquela região semidesértica, né, o seu pico está quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol de verão. Ali, no derretimento dessas geleiras, estão as nascentes do Rio Jordão, que depois vem descendo, entra no norte de Israel e vem descendo até o sul. Em uma determinada altura ali formam o Lago da Galileia, depois as águas continuam descendo e finalmente desaguam, né, no Mar Morto, ao sul de Israel. Vocês imaginam numa região seca como aquela, aquele orvalho que vem de noite, né, naquele monte alto e quase sempre tendo geleiras no seu pico. Imagina a importância desse orvalho. Isso faz com que no entorno seja possível, inclusive, a produção agrícola, a plantação de alimentos, né, e a produção de alimentos para muitas pessoas. Além disso, tem o Rio Jordão, que depois vai descendo e por onde ele passa, ele vai possibilitando a vida para as pessoas, os animais. Né? Então, olha a figura que o salmista usa, né? Assim como aquele orvalho desce do Monte Hermão e vai trazendo vida, e vai mudando o ambiente no seu entorno, né? Assim, diz ele, é a comunhão. É quando as pessoas vivem unidas em Cristo, naturalmente, unidas em Deus, mas unidas entre elas também, estando próximas umas das outras, se ajudando umas às outras, caminhando junto, compreendendo as fraquezas umas das outras, se perdoando mutuamente. Né? Então, e o final desse versículo é maravilhoso. Ali, ou seja, onde desce o óleo, né? Ali onde desce o orvalho, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vocês percebem que tanto o óleo como o orvalho, eles vêm de cima, eles descem. Né? Então, a comunhão é uma bênção que Deus nos permite ter, é uma bênção que Deus nos concede. E a vida, então, ela é dada por Deus, através dos seus meios da graça, do batismo, da palavra, da santa ceia, que são usufruídos, que são compartilhados, que são vividos nesta comunhão, nesta família que é a igreja, que é o povo de Deus. E o resultado disso, a bênção do Senhor, e o que é mais importante, e a vida para sempre. E a vida para sempre. Se nós olharmos no Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento nós vamos encontrar esta mesma ênfase. Por exemplo, quando Jesus fez a oração sacerdotal, que eu até comentei aqui nesse programa alguns dias atrás, Jesus pede em João, se não me falha a memória, 17, dizendo assim, Pai, assim como tu e eu somos um, que eles, os meus seguidores, não peço apenas por esses que agora aqui estão, peço por aqueles que ainda serão meus seguidores ao longo dos tempos, que eles sejam unidos, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Para quê? Para que as pessoas creiam que tu me enviaste, né? Para que as pessoas sejam salvas. Então, é nessa união, nessa comunhão dos cristãos é que Deus realiza a salvação das pessoas. Esse é o testemunho, essa é a mensagem que nós transmitimos ao mundo. Se nós pegarmos o texto de Atos 2, que é o texto que fundamenta a nossa temática como IELB nesses 4 anos, nesse quadriênio pós-reforma, né? Após nós termos comemorado os 500 anos da reforma, mostra exatamente que os cristãos do primeiro século, eles não tinham lá grandes estratégias missionárias. Aliás, eles sequer tinham a Bíblia, eles não tinham um texto bíblico como nós temos hoje. Eles, Eles ouviam a leitura bíblica porque tinha alguns rolos, alguns pergaminhos que eles tinham acesso, algumas cartas dos apóstolos, e eles ouviam então a leitura bíblica, ouviam a pregação. O anúncio era muito mais de forma oral, né? As coisas iam passando, a boa notícia ia passando de geração em geração, de forma oral, e as pessoas recebiam esse evangelho. E aí diz o texto de Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Eles dividiam as coisas que tinham com os que tinham necessidades, dividiam e partiam o pão de casa em casa, contavam com a simpatia de todo o povo, né, e faziam isso de uma forma singela. E aí o resultado é, enquanto isso, dia a dia, acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. E em duas ocasiões, em Atos dos Apóstolos, o crescimento da igreja é descrito como o crescimento da palavra, né? Aquela palavra que eles ouviam, que eles usufruíam, que eles desfrutavam, que lhes consolava, que lhes fortalecia, que eles compartilhavam de forma oral e também de uma forma concreta, com ações concretas no dia a dia, essa palavra ia transformando, ia fazendo com que a vida, né, alcançasse outras pessoas e transformasse outras pessoas em Cristo Jesus, né? Ali o Senhor ordenava a sua bênção nesta comunhão e a vida, né, era em abundância. E era uma vida eterna, porque em Cristo Jesus todos aqueles recebiam a vida eterna. Nós vemos quando Jesus ensina a orar, ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. E todas as petições então estão na primeira pessoa do plural, pão nosso de cada dia. Sempre lembrando a coletividade, lembrando a comunhão, lembrando esse corpo maravilhoso, que é a igreja de Jesus Cristo. Aí nós temos também os ensinamentos de Pedro, de Paulo, que nós poderíamos citar muito, né? O que eu citei na semana passada aqui, a ideia de um corpo, né? A igreja como um corpo, onde cada um de nós é membro, e um depende do outro. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Aqueles que são menos bonitos, vamos dizer assim, são os que melhor cuidamos, né? Enfim, tem todas aquelas afirmações do apóstolo Paulo, né? Mostrando que nós precisamos realmente caminhar juntos, nós precisamos realmente permanecer unidos. E aí tem uma palavra escrita em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, não deixemos de congregar-nos, de estar juntos, de estarmos unidos. E quanto mais a gente vai percebendo que o final dos tempos se aproxima, que o dia da vinda de Jesus se aproxima, porque aí são maiores as tentações, maiores as provações, maiores as perseguições, mas a gente precisa estar unido. Eu diria assim que essa pandemia também é uma manifestação, um sinal do fim dos tempos também, né? E ela também nos convida a nos unirmos, a nos aproximarmos mais ainda, a congregarmos mais, né? Para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Eu vi uma vez um pregador comparando a igreja a um grande braseiro, né? Se você tem um grande braseiro, as brasas, elas se mantêm vivas, né? Você pode deixar um braseiro, talvez, de um dia para o outro, no dia seguinte você vai encontrar brasas ainda. Agora, a partir do momento que você tirar uma brasa desse braseiro, em questão de minutos ela vai estar apagada. É quando Deus fala assim, não deixemos de congregar-nos, tem essa ideia, a gente precisa estar junto, né? Para nos aquecer mutuamente, né? Para nos ajudar mutuamente. E se nós nos isolarmos, a tendência é, talvez nem percebamos isso, mas a tendência é que a gente vai perdendo o calor da fé, que a gente vai perdendo a convicção da fé e com o risco, inclusive, de perder a própria fé. Então, essa palavra do salmista, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali é onde? Onde há comunhão, onde as pessoas estão unidas. Onde as pessoas estão unidas com Jesus e entre elas é uma palavra muito importante. Como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós estamos trabalhando bastante nesse período de pandemia. A diretoria nacional vai fazer hoje, dia 28, a última reunião de uma série de 24 com todos os 59 distritos. Já fizemos 23 reuniões. Já conversamos com 57 distritos. E o que a gente percebe é que a igreja está entendendo essa mensagem de Deus nessa pandemia. E a gente percebe pastores e leigos unidos, a gente percebe congregações unidas, a gente percebe pessoas se dando as mãos. E resultados muito bons. Pessoas fazendo profissão de fé, mesmo nesse período de pandemia, pessoas procurando a igreja, querendo participar da igreja, pessoas pedindo, perguntando aonde eu posso encontrar a igreja. Pessoas que estão afastadas da igreja há bastante tempo, dizendo, olha, eu pretendo voltar para a igreja. Assim que for possível a realização de cultos, eu pretendo voltar para nunca mais me afastar. Enfim, muitas coisas boas estão acontecendo a partir desta união. No próximo domingo, nós vamos fazer a abertura oficial dos concílios. Nós vamos ter o culto às 17 horas, vai ser um culto virtual, dirigido pelos integrantes da diretoria nacional. Depois nós vamos ter 5 lives, onde nós queremos transmitir um conteúdo muito importante sobre o ministério pastoral, chamado e práticas. Depois nós vamos ter 12 salas virtuais, onde nós vamos ter em torno de 70 pastores em cada sala dessa, mais os integrantes da diretoria, ao longo de 5 horas em cada sala. Nós vamos tratar de vários assuntos práticos do dia a dia do ministério pastoral. E aí no dia 26 de novembro nós vamos ter a última live, a live de encerramento. E, ao mesmo tempo, os pastores das 16 regiões onde iriam acontecer os concílios presenciais vão estar dialogando sobre essa temática e vão elaborar os documentos, 16 documentos, que serão depois encaminhados ao Conselho Diretor, à CTRE e, finalmente, à Convenção Nacional de 2022, com o propósito de nós termos cada vez mais consenso no que se refere ao ofício pastoral, ao ministério pastoral, ao chamado e questões práticas no dia a dia, para que cada vez mais nós possamos estar unidos juntos, caminhando juntos. Por quê? Porque quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão traz bênçãos, a união traz bênçãos. Enquanto que o contrário, Jesus fala lá que reino dividido é reino derrotado, é reino destruído. Quando nós, como cristãos, por motivos pessoais, por questões particulares, por questões humanas, carnais, pecaminosas, nos separamos, nos afastamos por causa do nosso orgulho, da vaidade, dos nossos caprichos, isso enfraquece a igreja. Isso traz prejuízo para a igreja e isso joga pessoas à margem, joga pessoas para a condenação. Por outro lado, a palavra de Deus é muito clara. Quando nós estamos unidos em Cristo entre nós, ali tem bênção. E ali Deus ordena a sua bênção e ali tem vida. Vida em abundância, vida que vai se tornar plena e eterna depois nos céus. Por isso eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, que você seja um daqueles que promova essa comunhão, que promova essa união. Deixe de lado, às vezes, os seus interesses, deixe de lado as suas vaidades, os seus caprichos, até mesmo a sua opinião. Nem sempre a sua opinião precisa prevalecer. Em favor da concórdia, aliás, esse nome concórdia é tão usado na nossa igreja, Nós temos a editora Concórdia, nós temos o seminário Concórdia, nós temos o livro de Concórdia, e concórdia significa o quê? Um só coração. Quando os nossos pais ali na época da reforma decidiram em 1580 publicar o livro de Concórdia, disseram, isso nós cremos, isso nós confessamos, isso nós vivemos, e nós vamos com um só coração, com uma só fé, com uma só esperança, com um só objetivo, num só caminho, numa só verdade, todos nós vamos trilhar. E essa palavra concórdia é tão usada na IELB. Quantas comunidades concórdia, congregações concórdia nós temos, projetos concórdia. Então nós temos que lutar realmente para que essa concórdia seja real, que ela seja verdadeira e que ela seja uma concórdia assim como o salmista Davi defende aqui no Salmo 133, que ela seja uma concórdia em Deus, o Senhor, daquilo que Deus, daquilo que vem do céu, Porque tanto aqui o óleo vem de cima, desce, o orvalho vem de cima. Ou seja, a teologia bíblica luterana é aquela que sempre enfatiza aquilo que Deus envia, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus concede, graciosamente, especialmente na pessoa de seu Filho Jesus. que nós possamos cada vez mais viver unidos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e comigo, com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós encerramos o nosso programa com, como já anunciamos, com uma união coral, né, que foi organizada pelo maestro Abner Elpino Campos, né? Abner Elpino Campos, a quem nós agradecemos muito, o hino Fortalece a Tua Igreja. Forte abraço para você e até o nosso próximo programa, na próxima terça-feira. Fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau.
Nossas mentes só.